Nós estamos, como o Marquinhos, o irmão Marcos já falou, nós estamos iniciando o terceiro volume do livro Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos, é a primeira mensagem, e nós vamos fazer um preâmbulo, né? Um preâmbulo do que vai ser visto, que são 24 mensagens. Esta mensagem é o Espírito Processado. O título já é meio difícil, às vezes, de entender, né? O Espírito Processado. Porque nós, quando nós falamos qualquer coisa, né, de processo, nós já vamos para a área jurídica. Achamos que alguém está passando por uma ação judicial, uma demanda. Mas, na verdade, esse espírito processado não é isso que quer dizer. Porque processo é uma coisa contínua, que vai indo, vai caminhando e vai indo em frente. Isso é processo nesse sentido, então, espírito processado, né? Isso significa que esse espírito, ele é todo inclusivo. É um espírito que ele tem vários aspectos, mas é um espírito só. Para tirar essa dúvida e a gente ficar realmente ciente de que é isso, vamos ler 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler alguns versículos só para ser mais fácil, mas para que a gente possa compreender realmente o que é que nós vamos falar, né? Porque na próxima mensagem vai ser o Espírito 7 vezes intensificado. Mas nós vamos ver hoje, nesse preâmbulo que nós vamos fazer, que é um Espírito só. Não são 7 Espíritos, mas é um Espírito. Portanto, aqui em 1 Coríntios 12, começa assim, o verso de número 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O verso 8. Porque a um é dada mediante o mesmo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E agora o 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Aleluia. Um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, é um só Espírito. Mas esse Espírito, ele é apresentado em vários aspectos. Durante todo o livro, nós vamos ver isso, né? Então, graças a Deus por isso. O Senhor, ele tem nos aberto a palavra e ele tem sido abundante para conosco. Então, processo, né, espírito processado, na verdade, é uma sequência de coisas que vai sendo feito, né? Processo significa isso, né? E eu queria dar um exemplo bem simples nessa questão de um processo. Por exemplo, nós já vimos várias vezes a questão de, se for fazer um bolo, tem um processo para ser feito esse bolo, não é? Ele não é simplesmente você joga lá na batedeira ou no forno e ele está pronto. Então, existe um processo. Para se fazer um chá, existe também um processo. E tem uma coisa principal para se fazer, por exemplo, vamos dar o exemplo do chá. Uma coisa principal, o que é? A água. Sem a água, não tem como você fazer um chá. Mas depois você vai acrescentando. Então, a água tipifica o Espírito. E nós temos esse Espírito hoje em nós. Nós que cremos no Senhor, recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós temos esse Espírito. E a água tipifica o Espírito, né? Mas, se você pegar água, e só isso, ela vai ser água. Mas depois você acrescenta um sachê, né, com o sabor que você quer, você vai acrescentando e vai dando o sabor que você deseja, o açúcar, o mel, e mais especiarias, algumas gotas de limão. É um único chá, mas ele agora ficou intensificado, né? Então, isso é o espírito processado. Eu vou dar um exemplo bem simples também, mais simples ainda, de mim mesmo. Eu me chamo, sou Daniel. Eu sou filho. Mas eu depois cresci, casei, sou marido. Eu, Daniel, tenho filhos. Mas eu também, Daniel, tenho noras, tenho genros, sou sogro, sou avô. Mas é um só Daniel. Assim é o Espírito. Aleluia! É um Espírito que ele foi, Deus, pelo amor que ele tem para cada um de nós, ele foi intensificando para que esse Espírito possa ser totalmente mesclado conosco e nós crescermos em vida. Então, irmãos, para se fazer um chá, há necessidade do que nós falamos? Da água. Mas só a água. Não, ou, melhor falando, a água é o principal? É a principal coisa? Não, tem que ter uma outra coisa. A coisa fundamental, e qual é? O recipiente. Uma vasilha. Se você não tiver um recipiente, uma vasilha, né? Como que você vai fazer, preparar o chá, como você vai preparar um bolo? Não tem jeito, né? Sem a vasilha, nada feito. Vamos ver. Segundo Coríntios, um pouquinho para frente aqui, né? Segundo Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 6. Começa assim. O 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá luz. Ele mesmo as resplandeceu no nosso coração, para iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo, ou na presença de Cristo. Agora vamos para o verso 7. Nós estamos falando que para se preparar alguma coisa, precisa do recipiente. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aleluia! O Senhor, ele quer se revelar a nós, mas ele precisa de nós. Nós somos esses vasos de barro. Para quê? E de barro. Não é um vaso de ouro. É um vaso de barro para ser preenchido do ouro, que é a vida divina. Amém? Então nós vemos que, aqui fala assim, por que de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então esse Deus, ele é um Deus maravilhoso. Em João 4:24 fala, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Senhor Jesus. Irmãos, ontem quem estava aqui ouviu a mensagem, e a mensagem de hoje, o Espírito é um só, né? É o mover do Senhor é um só. E tem muitos textos que nós vamos recordar que já foram vistos ontem. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso demais. Quando nós vemos no início da Bíblia, que ontem já foi visto, Gênesis 1, vamos lá. Gênesis 1. Ali começa assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava ou tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava ali. Irmãos, veja bem. Houve aquele problema no céu. Lúcifer e um terço dos anjos foi expulso para a terra. A terra virou um caos, né? Foi lido ontem em Isaías 45, 18, que fala que a terra, Deus criou a terra não foi para ser um caos, mas para ser habitada. E diante dessa situação, a terra estava um caos. E o Espírito de Deus olhando para a terra e vendo ali. E eu imagino assim, Deus, e é isso que realmente nós vemos que aconteceu. Deus falou, eu tenho que fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer para... Eu tenho que resolver esse problema. Eu não fiz essa terra para ser um caos, mas para ser habitada pelos meus filhos. E o que, que ele fez? Em Gênesis, aqui mesmo, verso de número 26. Fala assim, disse Deus, façamos o homem. Nós já vemos aí então a ação do Deus triuno, do Pai, o Filho e o Espírito. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis da terra. Criou o 27. Criou, pois, o Senhor, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós sabemos que conhecemos a derrota que houve por causa do homem ter ouvido a voz da serpente, a voz de Satanás. E a tendência nossa realmente é essa, nós olharmos para o lado negativo das coisas. Né? Nós, como seres humanos caídos, é tão fácil a gente olhar para o lado negativo. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos ver o lado positivo das coisas. E o lado positivo, sabe qual que é? Que Deus não desiste de nós. Deus continua, estava ali olhando aquela situação, criou o homem caiu, abandonou Deus, perdeu a presença de Deus, mas Deus não deixou de buscar a presença do homem. Ele continuou ali, naquela, buscando ali. Então nós vemos aqui, em Gênesis 1, o verso 2 fala assim, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus, então Deus não nos abandona, o Espírito de Deus continuou aqui, né? Buscando o homem. Então nós vemos que Deus, ele não desiste de nós. Aleluia? Amém? E ele prossegue. E o que ele faz? Ele não apenas desiste do homem, mas ele vai em busca do homem. Quando nós olhamos, já tem vários trechos da palavra de Deus, não dá tempo da gente ler todos, por causa da hora, mas temos vários fatores mostrando Deus vindo até o homem. E ali no Antigo Testamento, ele vinha, tomava ali o homem, o profeta, exercia ali o desejo, a sua vontade, e depois ele ausentava de novo. O Espírito não permanecia no homem, né? Era usado para realizar a vontade de Deus. E nós vemos isso em vários lugares. Tem em Juízes, capítulo de número 3, conta ali de Otoniel, que era um profeta, e Israel, o povo de Israel, eles abandonaram o Senhor, foram para outros deuses, para a idolatria. Deus, então, providenciou esse profeta, o Espírito veio, apossou-se dele, e a ira do Senhor ficou durante 8 anos contra Israel. Mas o que nós vemos é a misericórdia de Deus. 8 anos de Deus, a ira de Deus ali. Mas depois que o profeta veio e profetizou ali, sabe o que aconteceu? 40 anos de paz para Israel. 8 anos de ira, mas 40 anos de paz. Então, quando o homem vem e se relaciona, vamos ver primeiro Samuel, o verso de número 10. Nós vemos ali, então, o Espírito vindo, agindo. 1 Samuel 10, o verso de número 6. Eu vou ler só esse para a gente poder entender melhor. É a questão de quando Samuel foi ungir a Saul como rei. Então, Samuel chegou e falou para Saul, o verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um novo homem. Irmãos, quando nós recebemos esse Espírito no nosso interior, não foi isso que nós realmente aconteceu conosco? Mudamos para um novo homem. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aqui fala, o Espírito do Senhor, né, se apoderará de ti. A tradução mais correta aqui é o Espírito de Jeová. O Espírito de Jeová se apoderou de ti. Mas era desse jeito, era algo que vinha, tomava posse ali, o Espírito vinha sobre o homem, realizava a obra que Deus queria, mas ele se ausentava, não permanecia. Mas graças a Deus pelo Novo Testamento. Isso, irmãos, foi no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o amor de Deus se derramou totalmente. Totalmente, algo diferente, né? Em Lucas, capítulo de número 2, Lucas capítulo de número 2, mostra o que aconteceu ali. Lucas de número 2, o verso de número 11. Verso de número 11. Vamos ler junto? Amém? Amém. É que hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Aleluia. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, a coisa mudou totalmente. Quando Cristo nasceu, uma nova era veio para nós. Aleluia. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E já no começo ali do Novo Testamento, no livro de Mateus, já no capítulo de número 1, nós já vemos ali, então, a ação do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo surgindo ali. A partir de Mateus 1, a partir do 18, fala assim, fala sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo, não o querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Irmãos, essa questão aqui, a gente às vezes olha o que José quis fazer, mas vê a sabedoria que José teve. Ele falou assim, ele viu aquela situação, né? Falou, ela estava grávida, não havia coabitado ainda ele com ela. Será que foi aqui? Foi. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, José, como ele era um homem temente a Deus, ele não defamou Maria. Ele falou, vou sair secretamente. Deixa. Mas o Senhor veio para ele e disse agora, então, no verso 20 de Mateus 1. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, por esposa, porque o que dela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Irmãos, o que nós vemos isso aqui é o Espírito realmente agindo. Agora, o Espírito Santo, ele não veio, tomou ali Maria e foi embora. Mas ele permanece até hoje, para cada um de nós. Aleluia! Graças ao Senhor. Então, aqui nós vemos que esse nosso Deus é maravilhoso e cheio de amor por nós. Ele não desiste de nós. A própria palavra fala para que, né, nós devemos ir ao Senhor como nós estamos. Não há necessidade de eu me aperfeiçoar para me buscar a Deus. Se eu crer e buscar o Senhor, Ele vai me aperfeiçoar. Aleluia, Senhor Jesus. Então nós vemos ali o Espírito Santo. Mas nós vemos também que agora o Espírito Santo ele continua agindo. Ele não para. Em Atos capítulo de número 16, nós vamos ver vários aspectos ali do Espírito agindo. Atos de número 16, a partir do verso de número... Vamos ver o verso de número 6. 16, 6. Fala assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Então já vemos aqui a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo. O 7. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nós vemos aqui então um outro aspecto do Espírito. O Espírito de Jesus. E no verso de número... Então aqui nós temos o verso de número 7, esse Espírito de Jesus. E esse Espírito de... Aqui Jesus tipifica ou mostra essa realidade do sofrimento de Jesus quando ele esteve aqui na terra, da sua ida até a cruz, morte de cruz. E em Romanos, capítulo de número 8, prossegue mostrando mais outros aspectos. Romanos 8, o verso de número 9. Capítulo de número 9. Romanos 8, o verso 9, fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E agora essa segunda parte: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Então nós vemos esse Espírito sendo acrescentado. Esse Espírito sendo cada vez incluindo mais fatos para que nós possamos ter esse Espírito completo dentro de nós. Nós vamos ver isso já já. Então nós vemos aí o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo fala sobre a morte e ressurreição. Mas depois, em Filipenses, capítulo de número 1, o verso de número 19, Filipenses 1, 19, fala assim, já está lá na lousa, né? Filipenses 1, o 19. Senhor Jesus, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então nós vemos aqui o Espírito de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui agora o Espírito de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus estava só, mas ele, por amor, ele não desistiu e ele veio se relacionar com o homem. Mas quando já ele viu que não tinha um outro jeito. Ele já tinha trabalhado no Antigo Testamento tanto nesse homem, e ele viu que não tinha um outro jeito. Ele falou, eu preciso de ir até esse homem. Então daí ele veio como o Espírito Santo. Né? E assim, depois Jesus, e depois Jesus, Cristo, e depois o Espírito de Jesus Cristo. Jesus Cristo tipifica o quê? Mostra todo o sofrimento, a morte, a ressurreição, a ascensão ao céu e a liberação do Espírito para cada um de nós. Amém? Por isso que em João, capítulo de número 7, João 7, a partir do verso, vamos achar aqui, João 7, a partir do verso 37, fala assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, né? Venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor Jesus. Irmãos, aqui é uma questão de crer, né? Porque fala assim depois no verso de número 38. Quem crer em mim? Quem crer em mim? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma questão de crer. Se você crer, a palavra de Deus fala assim, aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crer já está julgado. É algo simples. Às vezes nós falamos do Senhor, pregamos o Evangelho, e a pessoa acha que é tão difícil. Mas é simples assim. É crer. Creu no Senhor Jesus, recebeu a vida. Se não crer, já está condenado. Já está condenado. Né? Então nós vemos aqui depois o verso de número 39, continua explicando, né? Do seu interior vai fluir rios de água viva. Mas o que, que significa isso? Isto ele disse, o verso 39, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Porque Jesus não havia ainda glorificado. Então, irmãos, nós vemos aqui que esse Espírito, ele já existia desde lá no começo, o Espírito de Deus. Mas ele só foi manifestado para nós agora com a ressurreição de Jesus Cristo. Então, hoje nós temos o Espírito. Esse Espírito todo inclusivo. Então, esse preâmbulo que nós estamos fazendo é justamente para isso. Para mostrar que aqui são sete itens, né? Sete itens. São sete espíritos? Não. É um único espírito. É um único espírito. Mas ele foi realmente intensificado. Sabe por quê? Porque a volta do Senhor está próxima. E quando nós vamos para Apocalipse, lá fala bastante, é o que o irmão, eu acho que é o irmão Arlindo, que vai falar a mensagem. E o título da próxima mensagem é justamente isso. O Espírito sete vezes intensificado. Não é um único Espírito. É o Espírito sete vezes intensificado. Senhor Jesus. Mas, irmãos, hoje nós temos esse Espírito. Em 1 João 2,27, vamos ver lá, 1 João 2,27. Fala assim, ó. Quanto a vós outros, a unção, que é o Espírito, né, que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então hoje nós temos esse Espírito, esse Espírito totalmente intensificado, esse Espírito que nós podemos desfrutar ele como vida para cada um de nós. Mas em João, capítulo de número 3, o verso de número 18, fala assim: quem nele crer, não é julgado. O que não crer, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, é uma questão de crer. Não é uma questão de eu me esforçar, de eu querer fazer as coisas certinhas. É claro que se alguém, mesmo não tendo Cristo e fazer as coisas certinhas, é bom, mas não leva para a salvação. O que nos salva é crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Não tem outra maneira. É o único caminho. O próprio Senhor Jesus, ele fala ali em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Por isso, irmãos, é uma questão de crer. Eu creio que todos que estão aqui já creram e já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas se você ainda não creu e não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, é hora. É hora. Sabe por quê? Porque a hora que o Senhor nos chamar, daí não dá tempo mais. É hoje, né? Por isso que em Efésios fala, desperta, ó tu que dormes, né? Hoje é dia de nós nos despertarmos, crer no Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E aí, irmãos, nós vemos que a nossa vida muda. É como nós vimos lá, Samuel falando para Saul, você vai ser um novo homem. E quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós somos novo homem. Novas experiências. Senhor Jesus. Então, irmãos, também em Colossenses 1:26 fala assim, que esse mistério, que é o Senhor Jesus, então esse mistério, dessa forma que nos apresenta aqui, né, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito. Em Colossenses 1:26 fala assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, esse é o preâmbulo que nós estamos passando dessa mensagem. O Senhor mostrando para nós que não são sete Espíritos, mas é um único Espírito. Mas é Ele sendo ali processado, inclusivo, para realmente poder ganhar, fazer o máximo para ganhar o homem. Irmãos, é uma luta. E desde o dia, se nós olharmos para a Bíblia, se o homem não tivesse caído no pecado, os irmãos sabem disso, a Bíblia seria 4 capítulos apenas. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Então, assim que, por causa da queda do homem, Gênesis 3 até Apocalipse 19, até Apocalipse 20, foi por causa da queda do homem. E aí, irmãos, começou, a partir de Gênesis 3, na verdade, começa uma guerra, uma luta. Por isso que em Efésios fala, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Então essa luta, ela continua. Mas Deus não desiste de nós. Ele prossegue. Aleluia. Que Deus nos abençoe. E assim eu acho que nós estamos preparados para, a partir da próxima mensagem, entender que esse Espírito, lá em Apocalipse, que fala desse Espírito 7 vezes intensificado, não é 7 Espíritos, mas é um Espírito preparado para que nós possamos entender todas aquilo que Deus quer de cada um de nós. Vamos cantar o hino de número 310. O hino 310, ele é bem conhecido, ele fala assim: meu espírito possui viva fonte que flui, Deus triuno fluindo em mim. Hoje, irmão, se você já, aquele que nós que já cremos, já temos esse espírito fluindo em nós. Aleluia! Graças ao Senhor. Depois fala assim: manancial é o Deus Pai, Cristo Filho, o jorrar, e o Espírito dá vida a mim. Nós conhecemos o que é um manancial, sabemos um manancial, sabemos o que é, mas nós não vemos. Cristo, né? Deus é esse manancial invisível. Ali em João 1,18 fala que ninguém jamais viu a Deus. Esse manancial, né, de águas que passa, que aqui é o Equífero Guarani, nós não vemos. Nós não vemos, né, Deus. Mas ali em João 1,18 fala que o Filho o revelou. É essa fonte. Mas o Espírito que nós temos hoje é essa água a jorrar. E o Senhor está jorrando em cada um de nós para que nós cresçamos em vida, sejamos transformados e ganhamos mais de Cristo. Amém?
E antes de cantar o hino, os irmãos que vão participar do batismo, serão batizados, podem sair e ali no anexo já se preparando para não ter, para fluir bem o tempo na hora que nós terminarmos a nossa reunião, tá bom? E peça para chamar os adolescentes também lá e já levarem também.
Filho jorrar e o Espírito dá vida a mim. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma regar, faz crescer tal fluir.